entregamos todo o nosso ser ao Senhor Jesus, que é digno de toda a honra e toda a glória. Segunda-feira passada, nós ministramos em uma palavra, lá no Salmo 107, versículo 20. Vamos ver se os irmãos vão estar lembrando, que diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou das suas tribulações. Quem se lembra da mensagem de segunda-feira passada? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava ontem conversando, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração, e eu tomei essa palavra e falei: Senhor, nós vamos ministrar sobre isso. Os brados de Jesus. O que significa bradar? Bradar é gritar, bradar é clamar, bradar é quando nós falamos mais alto. Muitas vezes fazemos oração em sussurro, falamos baixinho, mas às vezes precisamos também bradar, clamar, gritar. E foi o que Jesus fez. Nós vamos andar um pouco pela Bíblia. Abra a tua Bíblia comigo. No Evangelho de Marcos, no capítulo 4, no versículo 39. O que aconteceu quando Jesus bradou? O que aconteceu quando Jesus clamou? E sabe por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes você já me ouviu ministrar a palavra e falar que eu acho lindo quando Jesus assim ia expulsar, repreender. E ele falava numa mansidão. Quando ele ia enviar uma palavra de cura, ele enviava uma palavra numa mansidão. Quantas vezes eu disse isso? Eu ainda brincava, dizia assim: olha, Jesus muitas vezes não fazia como uma verinha que grita, que fala alto. Mas ontem Deus despertou em uma conversa à noite, nesta mensagem. O que aconteceu quando Jesus bradou? Quatro brados de Jesus que já aconteceram e um brado que ainda vai acontecer. Capítulo 4 de Marcos, no Evangelho de Marcos, versículo 39 diz assim: e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, vamos ler junto? Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve o quê? Grande bonança. Jesus estava no barquinho, já preguei sobre essa mensagem aqui, junto com os discípulos. E uma tempestade se levantou no mar da Galileia. Mas essa tempestade não se levantou simplesmente por se levantar. É porque Jesus tinha um objetivo. Jesus ia chegar lá em Gadara para libertar um homem que estava oprimido. Então o diabo, porque ele também tem poder, não como Deus, ele fez com que uma grande tempestade se levantasse no mar da Galileia, ao ponto que os discípulos começaram a temer. Ao ponto que os discípulos começaram a temer. E Jesus estava dormindo no barco, quieto, encostado em uma almofadinha na proa. E o barquinho sendo açoitado pelas ondas, porque o vento era forte. O mar estava agitado, as ondas estavam altas. E quantas vezes em que nós somos o barquinho, eu já me falei sobre isso aqui, Jesus já entrou dentro de nós, faz morada em nós que somos o barco, e quando as ondas e as lutas se levantam, o vento parece que vai virar o nosso barco, parece que vai tirar a nossa esperança, parece que vai nos fazer submergir, parece que vai nos trazer tristeza, angústia. Quem não passa por isso? Nós passamos. E às vezes a gente pergunta: Senhor, por que tu estás em silêncio? Quantas vezes nós perguntamos isso para Deus, né? Parece que o Senhor está em silêncio. Parece que Jesus está dormindo. Mas há um versículo, se não me falha a memória, no Salmo 121, que diz que ele não tosqueneja, ele não dorme, ele não cochila. Ele podia estar cochilando porque ele ainda estava como homem na terra. Estava cansado, por isso ele dormiu. Mas a nossa vida não é diferente, querido. As ondas podem se levantar, o vento pode assoprar, pode ser forte o vendaval. Pode parecer que nós vamos submergir, mas quando Jesus Cristo é despertado aqui, como foi despertado pelos discípulos, olha, mestre, não te dá que pereçamos? Ô, Senhor, o meu sobrinho Davi, ele não está aqui, ele está lá embaixo. O meu cunhado Renato também não está aqui, deu uma saidinha, deve estar na sala. Estava com dengue, enfrentando uma dor violenta nos ossos. Porque só quem já teve dengue sabe como é que é o processo. E eu liguei para saber como estava o pai. E o pai dele desmontado, coitado, porque a febre era alta. Os ossos doendo. O corpo doendo. Os olhos doem, a cabeça. Você tem que virar todo o corpo, porque você não consegue virar os olhos. Eu dizia assim, ô Davi, cadê o seu pai? Ele dizia, essa folgadeza está aqui. Ó, tia Vera. Essa folgadeza está deitada aqui, tia Vera, folgadeza só. Eu dizia, coitado do meu cunhado. Era como se o discípulo falasse assim, olha, mestre, só vai continuar nessa folgadeza enquanto o mar está se levantando, enquanto o vento está sendo contrário e nós estamos tentando remar. Nós estamos lutando aqui para ver se nós podemos fazer alguma coisa. Olha, não te dá que pereçamos. Aí Jesus se levanta. De uma forma tão preciosa. Eu tenho certeza que Jesus aqui nessa hora não repreendeu o mar. E mandou ele se calar. E mandou o vento se calar. E sussurrando. Eu não posso acreditar nisso. Mas eu creio que nessa hora Jesus bradou. E ele ordenou. Levantou-se. Repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te. Aquieta-te. Colocou-se de pé em autoridade, bradou. E sabe o que, que aconteceu? Nós já conhecemos essa palavra. O vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Jesus bradou ao mar e o vento, eles se calaram, se aquietaram e houve bonança. Esse é o primeiro brado de Jesus. Qual é o segundo brado, irmã Verinha? Abra comigo no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 43 e 44. Isso aí já aconteceu, mas se você acreditar, ele ainda pode fazer isso hoje. Olha o que diz o versículo 43 e 44. Lázaro havia morrido, foi enviada uma mensagem para Jesus de que ele estava enfermo. E Jesus ainda permaneceu mais 2 dias onde estava. Aí depois de 4 dias Jesus chegou. Aí quando a Marta, a Maria, ficam sabendo que Jesus estava ali, declara para ele, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Se o Senhor estivesse aqui na hora que nós chamamos Jesus, o meu irmão não teria morrido. O meu irmão teria sido curado. Aí Jesus pergunta aonde o colocaram. Levam Jesus aonde colocou Lázaro, aonde Lázaro havia sido sepultado. Jesus pede para tirar a pedra. Até as crianças conhecem, né, essa mensagem. Leva para que a pedra seja retirada. E nesta hora, conforme o versículo 43 e 44 diz, Jesus primeiro faz uma oração, agradecendo a Deus por ele já ter escutado no capítulo versículo 42. E Jesus olha, para e olha para aquele túmulo onde Lázaro estava sepultado. E Jesus brada, o segundo brado de Jesus. Jesus grita e diz assim, olha, e tendo dito isto, vamos ler junto? Clamou com grande voz, Lázaro, vem para fora. Quando eu disse que clamou, Jesus gritou para Lázaro. Jesus bradou, Lázaro, sai para fora, ou vem para fora. E o que aconteceu neste segundo brado de Jesus? Olha o que aconteceu, querido. A palavra diz no versículo 44, que o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto no lenço. E disse-lhe Jesus, desligai-o e deixai-o ir. O que aconteceu quando Jesus gritou, quando Jesus bradou? E alguns dizem que Jesus gritou: Lázaro, porque se ele te mandasse sair para fora, ia sair um tanto de defunto que estava lá preso, morto. Aí ele gritou: Lázaro. E o Senhor me trouxe uma revelação. Quem esteve na cruzada, na tenda, ouviu? Maravilhosa sobre essa parte, esse versículo. O que está morto na tua vida? O que já parece que não tem mais esperança e não tem mais jeito? Nós vimos homens e mulheres testemunharem aqui nesta noite. Aquele jovem que disse que Jesus o libertou das drogas, bateu o carro e Jesus mudou a história dele. O que parece que já está morto na tua vida e parece que já está cheirando mal pelo tempo que já passou? Quem sabe a tua esperança acabou. Você já não tem mais esperança porque você está aceitando a situação. Porque você está dizendo no seu coração, Senhor, pensando, não vai ser assim mesmo, não tem mais jeito, a minha situação não vai mudar. Mas eu digo para você, que conforme esta palavra, Jesus brada ainda hoje. Jesus ainda grita hoje. Jesus ainda clama hoje. E Jesus brada ao teu respeito e ao meu também. Dizendo que aquilo que parece perdido, aquilo que já não tem cheiro bom mais, aquilo que já não tem mais esperança, ele declara: venha para fora. Vitória de Gustavo, saia para fora. Vitória de Maria, saia para fora. Vitória de Pedro, saia para fora. Vitória de Paulo, saia para fora. Projeto de João, saia para fora. E quando Jesus brada, querido, não importa o tempo que você tenha esperado, quando ele brada, a vitória vem nas suas mãos. O milagre acontece. A ressurreição. Quantas vezes a gente acha que já está morto? Eu posso contar isso e posso declarar isso por testemunho próprio. Jesus bradou e no seu segundo brado, um homem ressuscitou. Estava em putrefação, mas foi ressuscitado para a glória de Deus. Isso aí também já aconteceu, esse brado. Mas pode acontecer milagres, e eu creio que Jesus ainda pode ressuscitar no dia de hoje. Qual é o terceiro brado de Jesus? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 21, versículo 12. Talvez eu deveria estar pregando hoje sobre a ação de graças. Versículo 21, versículo 12, 21 e 12. Que diz assim: e entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. E derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Jesus entra em Jerusalém. E entra no templo, e quando chega no templo, Jesus brada. Eu não posso crer que ele falou mansinho com aqueles homens. Eles estavam no átrio dos gentios, vendendo, trocando moedas, as moedas estrangeiras dos judeus que vinham para participar dos sacrifícios. Eles trocavam uma moeda para que eles pagassem o imposto do templo. Mas tinha uma coisa errada aqui. Como os judeus vinham para sacrificar, eles não podiam trazer as ovelhas, as pombinhas, porque eram distâncias longas. E eles compravam daqueles homens. Mas o erro, o que estava acontecendo de errado, era porque esses homens estavam enganando aqueles, os povos. Eles estavam enganando, estavam vendendo com um valor a mais, estavam fazendo coisas que não agradavam a Deus. Então Jesus entra naquela hora, numa ira santa, se eu posso dizer isso. Brada, derruba a mesa. Moedas, acredito que voaram para todo lugar. Pombinha saiu voando. Homens desapareceram daquele lugar. Eu creio que ninguém viu Jesus daquela forma. Mas quando Jesus bradou, Jesus estava purificando o templo. Jesus estava fazendo algo que era preciso ser feito. Isso também já aconteceu. Mas ainda vai acontecer. E vai continuar acontecendo nos dias de hoje. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguém tem cobrado de você uma oração, se alguém tem cobrado de você, pedido a você que você dê uma oferta em troca de uma bênção de Deus, tem pedido algo em troca de para você, daquilo que o Senhor já conquistou na cruz do Calvário por nós. Queridos, lembra dessa mensagem? Jesus vai bradar. Não é preciso você pagar nada a ninguém por aquilo que Jesus já conquistou por mim e por você. Não é preciso você pagar por oração. Sabe por quê, querido? Porque se ninguém quiser orar por você, se alguém não quiser orar porque precisa cobrar, você tem acesso ao céu se você crê nisso. Você tem acesso ao trono de Deus se você crê nisso. Você pode falar com o Senhor e Ele vai te ouvir. Esse foi o terceiro brado de Jesus para purificar o templo, para expulsar os ladrões que estavam roubando as pessoas dentro do templo. Eu não vou entrar nos pormenores, porque o tempo não dá. Qual foi o quarto brado de Jesus? Abra a tua Bíblia em Lucas, capítulo 23, preciosa, versículo 46. E depois João 19 e 30. Lucas 23 e 46, que diz assim: e clamando com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Olha João 19, versículo 30. E quando Jesus tomou o vinagre, porque ele disse que estava com sede, ele declarou e ele bradou: está o quê? Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus bradou ali na cruz do Calvário. E ele dizendo ao Pai que ele estava entregando. Lucas diz que ele deu um grande grito. Primeiro porque estava sentindo a dor do pecado, o peso do pecado, a dor dos açoites, por mim e por você. Mas quando Jesus brada, está consumado, e que ele ergue a sua voz em um brado ao Pai, ele estava dizendo assim: Pai, o projeto que o Senhor me deu para fazer aqui, o projeto da salvação da humanidade, está sendo consumado agora, está sendo concluído agora, está acontecendo agora, porque naquele momento que Jesus entrega o Espírito, naquele momento que Jesus morre, não foi para ser derrotado, foi para salvar a mim e a você. Foi para que nós estivéssemos aqui nesta noite. O que aconteceu com o quarto brado de Jesus? Já aconteceu. Foi para salvar a mim e a você. Foi para que eu e você estivéssemos aqui nesta noite. E o quinto brado? Esse ainda vai acontecer. Abra a tua Bíblia. Em 1 Tessalonicenses. Aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 e 16. Nós vamos ler na linguagem e depois na linguagem de hoje. Dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, de modo algum, precederemos os que já dormem. Versículo 16. Porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E o versículo 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Este quinto brado ainda não aconteceu. Vai acontecer. Na linguagem de hoje diz assim: olha, de acordo com o ensinamento do Senhor, afirmamos a vocês o seguinte: nós, os que estivermos vivos no dia da vinda do Senhor, não iremos antes daqueles que já morreram, porque haverá um grito de comando e a voz do arcanjo e o som da trombeta de Deus, e então o próprio Senhor descerá do céu. E aqueles que morreram crendo em Cristo ressuscitarão primeiro. E ao som da trombeta, nós que estivermos vivos, seremos transformados. E ao som do grito, algumas versões dizem assim, e ao comando, ao som do comando, porque ele virá como general, ele virá como comandante, e ele dará um brado. E sabe, assim como ele falou com Lázaro, Lázaro, saia para fora. A Bíblia declara, e eu creio, que quando Jesus vier nas nuvens, para buscar a sua igreja, para buscar aqueles que esperam, somente esses que estão crendo na vinda de Jesus é que vão ouvir o som da trombeta. Porque ele não vai vir visível para todos, ainda não. Mas quando Jesus vier nas nuvens e que ele der essa voz do comando, aqui declara que os mortos ressuscitarão primeiro. E eu creio em uma coisa, conforme o que eu estava estudando, que ele vai declarar, coloca-se de pé nessa noite. Quando ele descer nos céus, com este brado, com este grito, com este comando de um comandante, junto com o arcanjo que virá ao seu lado, e a trombeta que vai soar, e como os mortos vão ressuscitar primeiro, eu creio que o comando de Jesus Cristo será esse: saiam para fora. Aqueles que morreram crendo em mim, aqueles que morreram esperando para serem ressuscitados, aqueles que morreram crendo na mensagem do Evangelho, aqueles que morreram crendo em mim como Senhor e Salvador, saiam para fora, saiam para fora, saiam para fora. E sabe o que, que vai acontecer, querido? Naquela hora, não haverá sepultura, o mar não vai deter aqueles que morreram e estão lá, nada vai poder deter, nem aqueles que foram queimados, ninguém vai poder deter ao comando do Senhor Jesus. Todos irão ressuscitar ao comando deste general. E se nós estivermos vivos, oxalá que ele viesse hoje. Oxalá que ele descesse nas nuvens hoje. Você vai dizer, ô irmã Verinha, eu ainda quero casar. Ô irmã Verinha, eu tenho tanto projeto ainda, querido, mas lá é melhor. Oxalá que Jesus viesse agora. E que nós escutássemos esse som da trombeta. Para que nós pudéssemos subir juntinhos. Os mortos ressuscitarão primeiro. E ao som da trombeta, nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Seremos transformados. Teremos um corpo incorruptível para estar com Ele, para fazer parte dessa glória. Eu desejo do fundo do meu coração que os brados que eu ministrei nessa noite, que já aconteceram, ainda tem um brado que está ecoando no dia de hoje. Ainda tem um brado que está sendo ecoado na terra no dia de hoje. Jesus consumou. Jesus já consumou a vitória para mim e para você. E se você quer ouvir a voz do comando desse general, para que você venha estar com ele nos céus, é preciso uma coisa, querido. É preciso que você venha aceitá-lo como Senhor e Salvador. É preciso que você venha entregar a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero perguntar nesta noite, você que entrou aqui pela primeira vez, você que entrou aqui hoje e deseja que um brado seja dado na tua vida, e deseja ouvir um brado nesta noite, uma mudança de cativeiro, uma mudança na tua vida, levanta a sua mão. Para mim, você que deseja aceitar Jesus, que ainda não aceitou, me dá mais microfone, por favor. Eu não sei se estão me ouvindo bem. Você que entrou aqui hoje pela primeira vez e que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida, levanta a mão para mim assim, por favor. Aleluia, glória a Deus. Por favor, acompanhe essas pessoas. Há mais alguém que deseja ouvir esse brado, que deseja ouvir esse comando e que quer estar no céu com Jesus? Ele já venceu na cruz do Calvário por você. Aleluia. Há mais alguém que deseja entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Que deseja recebê-lo como Senhor e Salvador da sua alma? Porque tudo que Ele fez foi por você. Tudo que Ele fez foi por mim. para que nós pudéssemos estar com Ele. Há mais alguém aqui nessa noite que deseja fazer isso? Que quer testemunhar aqui um dia o que Jesus fez? Como Jesus mudou a sua história? Ou quem sabe você, que até aceitou Jesus como Senhor e Salvador, mas por motivo ou outro, por um motivo ou outro, afastou-se da presença do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Está acontecendo uma festa no céu agora. Está acontecendo uma grande festa no céu. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Há mais alguém? Olha, está vindo almas ali ainda. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. O brado de Jesus ecoa na terra hoje. Ele veio para te salvar. Nós vamos cantar esse hino. Ele veio para libertar. Hoje não, eu sei que não vai dar. Até ficaram apertadinhos ali, né? Ele veio para te salvar. Ele veio para te libertar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha quantas almas aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Erga as suas mãos para frente. Erga as suas mãos para frente. Nós vamos orar por essas vidas agora. As irmãs já estão orando. Nós vamos orar por essas vidas agora. Que precisam de uma mudança, de uma transformação. Que estão entregando as suas vidas porque entenderam a mensagem nesta noite. Nós vamos orar agora, Senhor nosso Deus e nosso Pai. Em nome de Jesus, Pai. Aqui estão essas vidas, Senhor. Que estão entregando, Senhor, as suas vidas, Pai. A Ti, Jesus querido. Que estão entregando, Senhor Deus. E fazendo uma aliança contigo nesta noite. Eu quero Te pedir, Jesus querido. Traga, Senhor, a libertação. Traga a transformação de cada vida nesta noite. Senhor, aonde o nome deles foram escritos, Senhor, para maldição, para destruição, que venha a ser apagado nesta noite. Coloca agora a Tua marca preciosa. Coloca o Teu sangue agora sobre cada vida. Escreve agora o nome no livro da vida, de onde jamais será apagado. Senhor, alcança a sua família, traga a libertação da droga, a libertação do álcool, a libertação dos vícios, a libertação da enfermidade. Traga, Senhor, a libertação, traga a libertação. Deus, tome em Tuas mãos, tome em Tuas mãos, tome em Tuas mãos, Pai. Deus, eu creio, Jesus, cobre com Teu sangue e coloca a Tua marca, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vocês podem se levantar. Aleluia. Está acontecendo uma festa no céu. Porque a palavra do Senhor declara que quando uma alma se rende ao Senhor, há festa no céu. Que Deus abençoe. Cada vida está se rendendo a Jesus nesta noite. Propriedade particular do Senhor. Propriedade particular de Jesus Cristo. Pode continuar, Ele veio para te salvar.
Ele veio para te salvar.
Deus te abençoe. Já tá de pé. Foi para isso que Ele bradou. Ele bradou para te salvar. Ele bradou para te libertar. Ele bradou para te curar. Ele bradou para mudar a tua história. E Ele vai bradar para te buscar, para te levar. Quem entrou enfermo aqui, levanta a mão para mim assim. Aleluia. Levanta a mão bem alto quem entrou enfermo aqui. Eu quero ver a sua mão. Por favor.
sempre.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus está curando todo mundo.